Então, proporcionou aos telespectadores que pudessem telefonar para um número se fosse a favor da descriminalização das drogas e para outro número se fosse contrário à descriminalização das drogas. Pois bem, 57%, após ver aquele programa, responderam positivamente à pergunta feita pelo Fantástico se seriam favoráveis à descriminalização das drogas. Quero também registrar a entrevista tão significativa e bem feita,
Senador
realizada
Suplicy,
por Mônica Bergamo ontem
Senador
na Folha
Suplicy,
Ilustrada.
seria pergunta para a
Pois não.
discriminação das drogas ou só especificamente da maconha?
Das drogas. A pergunta foi feita
Das
sobre a
drogas.
descriminalização das drogas. E o sentido geral foi esse. Aliás, conforme podemos aqui registrar com maior detalhe nas respostas de Fernando Henrique Cardoso a Mônica Bergamo. Para realizar o filme Quebrando o Tabu, de Fernando Groenesteyn Andrade, que estreia sexta-feira 3, o presidente Fernando Henrique Cardoso visitou 18 cidades da América Latina, Estados Unidos e Europa. Foi a bares que vendem maconha, viu pessoas se drogarem nas ruas, mostrou o documentário às netas de 25 anos, que estavam ansiosas para saber, segundo ele, como defenderiam o trabalho do avô, que estava tomando uma posição muito ousada, segundo muitos, não é? Pois bem, vou citar alguns momentos exatamente, claramente, qual é a sua posição sobre as drogas? Eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas. Cocaína, heroína, todas, todas. Uma droga leve tomada todo dia faz mal, e uma droga pesada tomada eventualmente faz menos mal. Essa distinção é enganosa. Agora, quando eu digo descriminalizar, eu defendo que o consumo não seja mais considerado um crime, que o usuário não passe mais pela polícia, pelo judiciário e pela cadeia, mas a sociedade pode manter penas que induzam a pessoa a sair das drogas, frequentando o hospital durante um período, por exemplo, ou fazendo trabalho comunitário. Descriminalizar não é despenalizar, nem legalizar, dar o direito de se consumir drogas. Daí pergunta Mônica Bergamo. Os manifestantes da marcha da maconha, por exemplo, defendem a legalização, o direito de cada um fumar ou não o seu baseado. Eles defendem não só a legalização, como dizem, não faz mal. Eu não digo isso, porque ela faz mal, diz Fernando Henrique. Agora, não adianta botar o usuário na cadeia. Você vai condená-lo, estigmatizá-lo, e não resolve. O usuário, quanto mais, é um doente. Precisa de tratamento e não de cadeia. Com respeito, eles podem argumentar, faz mal, mas eu tenho o direito de escolher. Aí é a posição holandesa. Lá você tem o indivíduo como centro das coisas. Mas a Holanda é um país de formação protestante, capitalista, individualista. Eu posso decidir por mim. Se eu quiser me matar, eu me mato. Lá você não tem o nível de violência, de pobreza e de desinformação que tem no Brasil. Legalizar aqui pode significar realmente você alastrar enormemente o uso de drogas de uma maneira descontrolada. Portanto, não é legalizar que Fernando Henrique defende. Na Holanda, eles não tentam levar ninguém ao tratamento. Na cultura brasileira, funcionaria mais o modelo adotado por Portugal. E como é em Portugal, eles descriminalizaram todas as drogas e deram imenso acesso ao tratamento. E como você não tem medo de ir para a cadeia, você procura o hospital. Eles fazem, inclusive, uma audiência de aconselhamento com o usuário. Portugal está hoje entre os países com menor expansão do consumo de drogas na Europa Ocidental. Agora eles combatem o tráfico. E por aí vai. A certa altura, ele, ao responder a pergunta, debates sobre costumes são sempre interditados no Brasil. A campanha de 2010 mostrou isso com o aborto. Eu fui contra aquilo, responde Fernando Henrique. Esses assuntos não são de campanha eleitoral. E se você não tiver coragem de ficar sozinho, não é um líder. Mas no Brasil tem uma vantagem. A proposta mais avançada no Congresso sobre drogas é a do líder do PT, o deputado Paulo Teixeira, que está em fase de elaboração. Vai ficar pronto em breve. Ele esteve na minha casa com o Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, discutindo essa questão. Nossa posição é parecida. O deputado Paulo Teixeira tem citado o exemplo da legislação de Portugal. Uma parte da sociedade vai ser sempre contra, mas não estamos defendendo coisas irresponsáveis. A droga faz mal. Eu sou contra o uso da droga. Tem que fazer campanha para reduzir o consumo. Agora, a guerra contra ela fracassou. Está aumentando o consumo. Está tendo um resultado negativo. Está danificando as pessoas e a sociedade. Vamos ver se tem outros caminhos. No filme Quebrando o Tabu, não estamos dando receita, e sim abrindo os olhos. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, na íntegra, a entrevista dada a Mônica Bergamo na Folha de ontem, mas gostaria de aqui fazer uma homenagem a um dos maiores juristas brasileiros que, aos poucos, vai vendo a sua pregação levada em conta. Eu me refiro ao jurista Evandro Lins e Silva. Notem que Evandro Lins e Silva foi procurador-geral da República, de 61 a 63, chefe do gabinete civil do presidente João Goulart, ministro das Relações Exteriores de João Goulart, em 63, e ministro do Supremo Tribunal Federal, de 63 a 69. Portanto, uma das pessoas com maior destaque em nossa história. Há uma memorável entrevista que ele concedeu à revista Época em 21 de dezembro de 2002. Note, presidente Aníbal Diniz, caro senador Paulo Paim, como que a semelhança das respostas de Fernando Henrique Cardoso e também do que tem dito Paulo Teixeira com aquilo que responde Evandro Lins e Silva. A cidade do Rio de Janeiro viveu, na semana passada, mais uma noite de terror. Por que esses atos de violência dos traficantes estão se repetindo? De fato, casos assim eram mais isolados. Meu pressentimento é de que o governo do Estado deve estar agindo com maior firmeza e o tráfico responde com demonstrações de força. O que pode ser feito sobre as armas? Deveriam ser proibidas a fabricação discriminada de armas e sua venda. Anulam-se todos os portes e parte-se do zero para voltar a liberar. Fabricação só a partir de pedido oficial, polícia e autoridades. E zero de entrada no país. O governo tem que cuidar disso. É uma função constitucional. O grande obstáculo é o enorme lobby da indústria de armas. O senhor acredita no poder paralelo do crime organizado? Existe um determinado... Vou dar um pouquinho mais de tempo. Que foge ao controle das autoridades e é localizado nas favelas, a disputa pelo comércio da droga. Com a falta de emprego e oportunidades na vida, as pessoas acabam aderindo a esse estilo de vida, se tornando parte disso, seja ativamente, seja por omissão. O traficante, por ganhar muito dinheiro, ganha o poder de corromper e cria uma teia muito grande. Como combater o tráfico? Combater a força é bobagem. O tráfico se tornou oportunidade de emprego de muitas pessoas. É decorrente dos problemas socioeconômicos do país. Eu defendo a descriminalização das drogas, enfatiza Evandro Lins e Silva. E eu que diria a nova lei? Seriam permitidas a fabricação pelos laboratórios e a venda nas farmácias. Então, se passaria a tomar conta das violações nessa venda, sendo necessário receita médica ou algum tipo de regra. Limites seriam criados. Se for feita uma venda irregular, que se puna a infração, mas não seria mais crime. Dessa forma, a venda da droga sai da esfera marginal. Sempre que o tema da descriminalização vem à tona, fala-se muito que o crime organizado se voltaria para outras ações, como assaltos, roubos de carros, e a violência continuaria. Pode ser, responde Lindsay Silva, mas é preciso haver uma ação racional para cada área. O mais importante é focar no que realmente interessa, que é educar e dar oportunidade de emprego às pessoas. Isso sim, reduziria todo tipo de crime. A solução a longo prazo é de natureza social. Por ora, descriminalizar é um passo importante. O senhor conhece muitas pessoas que concordem com isso? Poucas. É uma solução polêmica e as pessoas gostam de discutir a questão moral que isso envolveria. Mas é um caminho muito simples e lógico. O mundo inteiro deveria seguir a mesma linha. A droga não é um problema brasileiro, é mundial. Claro que, ao lado disso, seria necessária uma campanha maciça no país, condenando os efeitos da droga, em especial nas escolas. Mas há outras medidas importantes, como coibir o contrabando de armas. Assim, eu também peço aqui, senhor presidente, que seja transcrita na íntegra e como uma homenagem ao nosso querido Evandro Lins e Silva, uma vez que as ideias que ele colocou com tanta clareza em outubro de 2002 para a revista Época estão ganhando cada vez mais a guarida. E, na verdade, ele aqui fala de seus sonhos. E ele que termina dizendo: viver é bom, tive pouco lazer na vida, trabalhei como o diabo, mas meu prazer sempre foi o trabalho, então fui e sou feliz. Costumo dizer que uma vida longa é boa porque dá tempo de fazer tudo e dá tempo de ele dar contribuições dessa ordem. Dá tempo dele ter feito contribuições dessa ordem, e se naquela oportunidade eram poucos os que estavam defendendo o debate sobre este tema, agora o tema ganha maior relevância, e eu quero muito que, a partir destes exemplos e deste filme, Quebrando o Tabu, de Fernando Grosser Andrade, e também daquilo que está no esforço do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do nosso líder na Câmara, Paulo Teixeira, com quem quero colaborar mais de perto, mas que possamos nós aqui, temos senadores que opinam de todas as formas aqui, muitos contrários, outros a favor, mas eu tenho a convicção de que este empenho do presidente Fernando Henrique Cardoso, que inclusive amanhã volta aos Estados Unidos da América para participar de mais um encontro com estes que estão debatendo o tema, que ele está dando uma contribuição muito relevante. Muito obrigado, senhor presidente, senador Aníbal Diniz.